Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então, Deus nos tem falado, né, sobre isso. Então, é tão conhecido, né, é tão comum no nosso meio. Falar sobre o Espírito Santo, mas nada, vamos dizer assim, é tão desconhecido como ele, né? Apesar da gente sempre falar, mas continua sendo o Deus desconhecido. A gente conhece muito pouco. Nós temos muito pouco contato com o Espírito Santo. E não é que ele esteja longe. Ele não está longe. Ele está perto. Mas a gente usa muito pouco. Né? Nós temos pouco contato. Nós deveríamos ter um relacionamento. Deveríamos ter um relacionamento maior com o Espírito, e no entanto a gente não tem. A gente tem uma dificuldade danada. Poderíamos aproveitar muito mais. Poderíamos aproveitar muito mais. Com o Espírito. Ele não está longe. Ele está perto. Muito mais perto do que a gente imagina. Mas a gente aproveita muito pouco. Né? Atos capítulo 2. O que que faz separação entre nós e o Espírito? A carne. A carne. É a carne que faz a carne. O que que é carne? O que que é carne? Essa vida. Nós estamos vivendo o tempo da carne. Carne. Da matéria. O Espírito, ele não tem matéria. Nós estamos vivendo o tempo da carne. Jesus nos dias da sua carne. Nós também estamos vivendo os dias da nossa carne. Então, nós somos carnais, né? Sim, nós estamos vivendo os dias da nossa carne. Ah, e a carne separa o Espírito. Entre nós e o Espírito está a carne, fazendo a separação. A carne. Então a gente tem, com certeza, normalmente, um relacionamento muito grande com a carne. Com a carne. Nossos pensamentos são carnais, nossos olhos, nosso sentimento, são todos eles voltados para a carne. Ou seja, aquilo que satisfaz a carne. É um pouco difícil até de explicar isso. Por que que é difícil de explicar? Porque a única maneira de você olhar para o Espírito, ou se relacionar com o Espírito, é pela fé. Pela fé. Então, você tem que acreditar no que você não vê. Você tem que acreditar numa coisa que você não vê. É fácil acreditar naquilo que nós vemos. Não é? Então, se você tem uma febre, você põe a mão no corpo, o corpo está quente. Põe a mão na criança, a criança está com a temperatura alta. Então, ninguém tem dúvida que aquela criança está com febre. Né? De onde provém a febre? A gente não sabe, mas tem certeza que está com febre. Né? A criança está com febre. E a gente só acredita que a febre passou se mais alto que temos. Só acredita que a febre passou se você pegar. Se tiver frio, se a temperatura não existe mais, né? Mas se alguém falar, não, mas a febre passou, está quente, mas a febre passou, né? A gente não acredita, né? Por quê? Porque está pegando, está quente, como que passou? Né? Então a pessoa estava doente lá no chão, estava paralítico lá no chão. Aí Deus falou para ele, então levanta, mas como que eu vou levantar se eu sou paralítico? Levanta. Aí você procura as pernas, não acha. Procura a força, não tem. Levanta, rapaz. E a pessoa não levanta, porque ela não levanta. Porque ela é paralítica. Levanta. Ela não ficou boa primeiro, para depois levantar, não. Ela levantou paralítica. Deu para entender o que eu quero dizer? Então se falou, a febre passou. Mas está quente, mas passou. Por quê? Porque Deus falou que passou, passou. Mas eu estou pegando, está quente. Aconteceu comigo recentemente um fato interessante. Eu sentia os sintomas, eu sentia os sintomas. Qual é o sintoma da febre? A temperatura. Qual é o sintoma da febre? Temperatura. Eu sentia os sintomas de uma enfermidade. Aí vai, fui no médico, fizemos os exames todinho, eu não tinha nada. Eu não tinha aquilo que eu estava sentindo. O que eu estava sentindo? Né? Eu estava sentindo sintomas da enfermidade. Aí eu vou no médico, e o médico vai, faz os exames, nós fizemos os exames, etc. Tal. E eu cheguei até a ficar irritado com o médico. Eu fiquei irritado com o médico. Mas eu estou sentindo. Eu vou, mas você não tem nada. Mas eu que estou sentindo, doutor, eu estou sentindo. Que coisa, né? Quase que nós saímos tapa lá. Porque ele falava, mas eu estou sentindo, eu estou pegando, estou vendo que estou com febre. Eu estou, né? Minha temperatura está. Mas aí você faz o exame, não tem. Amém, gente? Isso é, às vezes Deus permite você passar por situações para você entender. O caboclo não levantou depois que ele ficou bom, não. O paralítico não levantou dali. Primeiro o paralítico teve fé. Primeiro, quando Deus falou para ele, levanta, ele era paralítico, ele estava paralítico. Levanta. Normalmente, a pessoa iria olhar para o seu estado e não levantaria. Não, levantar que jeito, se eu estou paralítico? Não, o senhor não mandou levantar? Ele começou a caçar jeito de levantar, ué, paralítico. E levantou. Aí de repente, ué, levantei, estou andando. Assim que funciona a fé. A fé, assim que funciona a fé. Uma vez eu falei para um irmão meu mesmo de sangue, eu falei para ele, olha, precisava de crer, a gente chamava ele de Isaac, você precisa crer, meu filho, crer, acreditar. Ele falou, se eu acreditar, Deus vai fazer supermercado para mim? Deus vai fazer supermercado para mim? Eu falei, vai fazer supermercado para você. Só que você precisa crer. Então, tudo para nós que andamos pelo Espírito, tudo para nós que somos espirituais, tudo para nós que somos espirituais. O que é ser espiritual? É que acredita no Espírito, é que se relaciona com o Espírito, que tem contato com o Espírito. Que o carnal, tudo é na carne, tudo é na carne, tudo é no, na letra, tudo é no número, tudo é na... Tem que pegar, tem que sentir, tem que ver. Carnal. Espiritual, o contrário. Espiritual, é o contrário. Contrário. Então, quando é que nós estamos tocando o piano aí, tal, etc. Às vezes a pessoa fica incomodada, vai lá fora, vai no banheiro, fica no banheiro, ele não quer mijar, mas fica aí no banheiro, entendeu? Aí vai no Zé 1, aí vem, roda, tal, por quê? Porque precisa estar aqui, ó, ouvindo. Vocês estão ouvindo? Isso aqui é o quê? Vocês estão ouvindo. Carne. É. Carne quer ouvir. Carne quer ver. Carne quer falar. Espírito, espiritual não precisa ouvir, não precisa pegar, não precisa... Ele só precisa do Espírito. Né? Então, quando a gente... A carne que fica incomodada, a carne que quer ouvir. Sozinho. A melhor coisa é só ficar só. Jesus queria ficar só. Separado. Para quê? Falar com o Espírito, se relacionar com o Espírito. Muita gente não gosta de ficar isolado, não gosta de ficar só. Entra em depressão, fica triste, etc. A melhor coisa é ficar só. Porque você não está só. Em volta de você estão os anjos. Ah, mas eu não estou vendo. Eu queria ver. pelo menos umzinho, um anjinho. Eu queria ver, né? Mas eu não estou vendo, então você fica só. Por que você não fica, por que você fica só? Você não acredita? Você não tem fé? Você não acredita que os anjos estão ali? Pois conversa com os anjos. Amém? Brinca com os anjos. Abraça os anjos, o anjo. Né? As mulheres abraçam os anjos e os homens. As anjas. O espírito não precisa pegar, não precisa de ouvir. Isso aqui, ó, escutar, querer escutar, isso aqui é o quê? Carne. A carne que gosta de ouvir. Se não tiver falando, se não tiver alguém falando, se não tiver nada para ler. Mas ele pregou e falou e não leu nada, então não acredito. É desse jeito. Não leu nada, por isso que a gente lê alguma coisa. Sabe por que a gente lê alguma coisa? É isso. Porque você é incrédulo, você não acredita, então tem que ler alguma coisa. A gente precisa de um versículo. Tem que tirar um versículo. Por quê? Você precisa ler pelo menos um versículo. Por quê? Que a carne tem que ler alguma coisa. A carne tem que ler. A gente pensa que é espiritual. Não, lê a Bíblia, capa a capa. É espiritual? Eu já li a Bíblia, não sei aonde. Eu já li a Bíblia hoje. Hoje eu li não sei quantos capítulos, tal, etc. Isso é espiritual? Então, um pouquinho vocês vão dizer, ele está ficando é doido. Não estou, não. Amém? Doido é você. Que ainda não entendeu. Jesus lia. Jesus andava com o livro na mão? Jesus andava? Não. Você precisa. Vamos dizer que você, de repente, enfia numa situação aí. Onde você não pode ler, você não pode ter contato com a escritura nem nada, como é que você vai viver? Como é que você vai se relacionar com Deus? Ah, mas então não precisa ler a Bíblia? Precisa. Mas se você não souber ler, você não alimenta o Espírito. Então a gente lê. Lê? Aí. Para, fecha os olhos e vai alimentar o espírito, pensar naquilo que você leu, meditar naquilo que você leu. Aí dá um pouquinho, volta de novo, vai aqui. Se o espírito não estiver trabalhando, se o espírito não estiver funcionando, a leitura não resolve. Tem gente que marca no relógio, eu vou ler uma hora. Aí lê, falta 10 minutos, está cansado, lê, né? Até dá uma hora. Quando termina uma hora, ele sai feliz da vida porque conseguiu ler uma hora. Tudo bem, você magoou a carne, magoou. Magoou a carne. Mas nem sempre alimentou o espírito. Amém, gente? A mente. Por isso que esse tempinho que fica aí tocando o instrumento é a hora que você pode aproveitar para pensar um pouco. Pensar. Por isso que é importante o silêncio. Jesus separava, né? Importante o silêncio. Aliás, até eu tenho pedido para terminou a reunião, a gente sair quieto, tornar o salão, tornar o lugar espiritual. Tornar o lugar espiritual. Como que você vai meditar lá num salão de dança, numa noite de carnaval, né, diante de uma televisão, como é que você vai ser espiritual? Como é que vai? Porque espiritual é, tem que desligar de uma coisa, tem que desligar. Atos capítulo 2. Versículo 17. Sem fé é impossível. É impossível por quê? Nós falamos ontem. A carne, ela sabe que, o que tem que fazer, mas não é capaz de fazer. A carne sabe que não pode. Presta atenção, a carne sabe o que tem que fazer. Foi a carne que leu, foi a carne que ouviu, a carne que sentiu. Ela sabe o que tem que fazer e não faz. Por quê? Porque ela não é capaz. A carne é fraca. A carne é fraca. A carne não tem força. A carne somos nós. A carne somos nós. Nós sabemos o que tem que fazer. Nós sabemos o que tem que... A gente sabe. Mas não faz. Por que que não faz? Porque a carne é fraca. Nós somos fracos. Né? Nós somos. Todo mundo sabe. Aliás, tem uns que são... Né? Porque tem, às vezes, um filé, né? Tem gente que é uma carne que parece que é mais forte. Né? Uma pessoa mais forte. Né? Uma carne mais forte. Mas normalmente a carne, de um modo geral, ela não tem força. Ela não faz aquilo que ela quer. Ela faz daqui um pouquinho ela desmente. Ela fala, daqui um pouquinho ela desmente aquilo que ela falou. Ela não tem força, ela não tem palavra, ela não tem... É diferente. Ela não é capaz. Nós somos uma espécie bem pequenininha, fraquinha. Né? Nós precisamos de força. Nós precisamos de uma sabedoria acima da nossa. Nós precisamos de uma inteligência acima da nossa. É isso que nós precisamos. De alguma coisa que seja mais forte do que nós. Entendeu, irmã? Porque senão você vai dar com os burros na água, você não vai ser capaz. Vai chegar um momento em que você vai desistir. Concordo? Vai chegar um momento que você vai, não, eu já olho, eu cansei. Eu já me cansei, já larguei de mão, tal, etc. Pronto. Foi no limite da carne, foi no limite que a pessoa era capaz de fazer, acabou. O pessoal que viveu até João Batista, Abraão, Isaac, Jacó, tal, viveram? Viveram? Pela carne. Tinha uns que eram mais fortes do que os outros. Uma carne melhor do que as outras. Por exemplo, Abraão, Moisés, Elias, até João foi pela carne. Mas aconteceu o quê? Quando chegou lá em João, não era para bem melhor. Porque tudo aquilo que Abraão fez, tudo aquilo que Jacó, Isaac, Davi, Salomão, era para deixar o mundo, não era para que o mundo estivesse naquela época melhor. Se o objetivo não era aquele, se a intenção não era aquela, era para que o mundo estivesse bom, não era? A intenção da lei não era isso? A intenção não era aquela? Não era para que Jesus encontrou um mundo pervertido. Jesus encontrou um mundo tudo errado. Não era nada daquilo. Aí ele chamou as pessoas de sepulcro caiado, chamou as pessoas de hipócritas, chamou, meu Deus, mas o tanto que eles fizeram, o tanto que Moisés fez, que Abraão fez, que Isaac fez, Jesus de Nazaré, pensa no que eu estou falando, não era para que o mundo ali estivesse zerado? Era ou não era? E no entanto, Jesus encontrou em péssimo estado. Concorda? Ele chamou as pessoas, vocês são cegos, vocês não estão enxergando nada, vocês são hipócritas. Né? E chamou, não foi nós, não. Foram os principais da época. Ele chamou os medalhões da época, não foi nós, não. Porque se tivesse chamado lá o... Não, chamou, pegou... A nata da época. Você pensou se Jesus hoje chegasse no Senado ou na Câmara dos Deputados? Ele ia falar o que deles? Amém? Ele ia chegar lá assim, ó. Vocês estão podres. Lá em cima está podre, ou não está? Né? Está podre por cima, imagina, por baixo. Né? Então, meu Deus, é isso. A intenção não era arrumar as pessoas, a intenção não era tirar o pecado. E tirou? Não tirou, não tirou. Então Jesus encontrou um mundo destruído. Então, como é que nós vamos fazer daqui para frente? Vem? Agora, será que daqui para frente vai chegar? Será que vai conseguir o que a lei não conseguiu? O que... A letra não conseguiu. Será que daqui para frente vai conseguir? Pela fé? Então, a esperança, Jesus Cristo provou que funciona. Jesus provou que funciona. Porque o que Deus quer de você é tirar os seus pecados. O que Deus quer de você é te arrumar. É te arrumar, tirar os seus defeitos, tirar os seus pecados. É, pronto. Deus quer te salvar, porque a carne vai apodrecer, a carne ela vai acabar, né? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus, que fede. Carne e sangue, não vai herdar o reino de Deus, não pode passar para o reino de Deus, porque a carne fala, não cumpre, a carne promete, a carne ilude, a carne engana, a carne mente, a carne é frouxa, a carne... O que mais? Vai falando aí dos sintomas que você tem, né? Todo mundo tem a carne... O que mais que a carne é? Hã? Vaidosa, sem educação. O que mais que a carne é? hipócrita. Também está todo mundo lembrando do quê? Dos sintomas, né? O que mais que a carne é? Hã? Cobiça. A carne é idiota. A carne é idiota. A carne é besta. A carne é... Mamãe, ajudando. Começa a lembrar. Soberba. Avarenta. Preguiçosa. Entendeu? Mentirosa, boba. É isso. Deus quer tirar tudo isso de nós. Será que Ele consegue? Será que Deus vai conseguir tirar tudo isso de nós? A carne é incrédula. A carne é incrédula, ela não acredita. Ela não acredita, ela pega e fala, eu estou com fé, eu estou sentindo. Né? A carne, ela é incrédula, ela não acredita nisso que nós estamos falando. E o que que Deus veio fazer? Exatamente salvar a humanidade dessa situação. Você pode pensar assim, não, mas eu não tenho todos esses defeitos. Não precisa ter todos. Você não precisa ter todos. Não é? Deus quer nos tirar dessa situação. Todo mundo não quer viver bem. Todo mundo não gostaria de viver bem. Não se esforça para viver bem. Não trabalha para viver bem, não gosta de comer bem, dormir bem, viver. É isso. Nós gostaríamos de viver e nós não podemos viver bem. Por que que nós não podemos viver bem? Por causa dos defeitos que a carne tem. Nós gostaríamos de viver bem, mas não pode. O jeito não pode morar na casa que ele gostaria de morar, por causa dos marginais. Os marginais são marginais por quê? Por causa da carne. Não é? Nós, às vezes, não somos marginais, mas somos marginais. Não estamos de um lado, mas estamos de outro. E nós, não, todo mundo que não gostaria de viver bem, não é o que a gente quer? Não é vida? Saúde, deitar, dormir. Todo mundo, nós gostaríamos, todo mundo quer ter saúde, quer ter vida. E por que que nós não podemos viver? Então, Deus quer que nós tenhamos vida. Deus quer devolver para nós a vida. Amém? Porque às vezes a gente pensa, gente, assim, a gente pensa assim, para que buscar Deus? Para que vir às reuniões? Para que meditar, ler as escrituras? Para que? Se você não tiver um motivo, não tem sentido. Não, tem que ter motivo. Eu preciso de Deus, porque essa vida... Eu não quero. Essa vida eu não quero. Vida de hipócrita, vida falsa, vida enganosa, vida que não é vida, vida, que vida? Que vida? Vida, uma semana, duas, um ano... Não, eu não quero vida de um ano, eu quero ter vida eterna. Eu quero viver, eu quero ter vida eterna. Quem que pode me dar isso? Amém, gente? Pensa bem, porque o motivo pelo qual nós estamos aqui, nós precisamos saber. Por que que você busca Deus? Para que você busca Deus? É isso. Então, o apóstolo Paulo, depois de muito caminhar, o apóstolo chegou lá na frente e falou assim: Jesus de Nazaré, né? Esse pedaço dele não falou não, mas ele falou assim, né? Mas ele pensou. Maldito homem que sou. E depois de rezar muito, amém? Ele chegou, baixou a cabeça e falou: maldito homem que sou. Né? Quem me livrará do corpo desta morte? Isso depois, ué, cadê o demônio? Depois de muita luta, depois de muito entendimento, depois de muita meditação, depois de... Aí ele para e fala: maldito homem que sou. Quem me livrará? Que dia, ele certamente pensou assim, né? Falou assim: que dia que eu vou deixar de ser idiota? Que dia que eu vou deixar de ser um sepulcro caiado? Amém? Ele falou: em mim não habita bem nenhum. Meu Deus do céu. Ele falou: em mim não habita bem nenhum. Né? É estranho, né, filha? Não é estranho? Mas a carne insiste. A carne insiste em querer? A carne insiste em querer viver. A carne insiste em querer, mesmo sabendo que não tem nada que presta nela, mesmo sabendo que ela é reprovada, mesmo sabendo que é assim, ela insiste ainda com esta vida. Ela ainda insiste com... Eu não sei, ó gente, o que eu estou falando para vocês aqui é difícil você entender, porque precisava pensar mais um pouco para chegar lá, amém? Mas vocês vão chegar, se Deus quiser. Deus proverá um jeito de você chegar lá. Atos 2:17, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Que dia que vai ser isso? Não? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Dá um microfone ali para Isabel. Isabel respondeu ali, vamos ver. Eu perguntei, que dia que vai acontecer isso, né? Quando que vai acontecer isso? Arruma aí.
Nos últimos dias.
Quer dizer que ainda vai ainda? Vai acontecer?
Não. Já está acontecendo.
É? Quando que começa os últimos dias?
Eu creio que já começou.
Que dia?
Agora.
Semana passada?
Nós estamos vivendo os últimos dias, eu creio.
Semana passada? Que dia que começou os últimos dias?
Na voz do sétimo anjo.
Hã? Os últimos dias, Vilmar. Nós explicamos isso aqui um dia. Nos últimos dias nós explicamos isso aqui. Nós estamos sem a chave da gaveta aqui, a Raquel não veio, né? Está com a chave. Aí? Não está aqui. Está não. A semana, 7 dias. Estamos ressonando. Que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E depois que o pecado entrou no mundo, que estragou a carne, que apodreceu a carne, o pecado entrou no mundo e o pecado estragou a carne. Estragou essa vida, estragou a gente. A gente não tinha problema. Nós estávamos no congelador, na cama direitinho e tal, sem problema. Amém? Aí. O pecado entrou, desligaram a câmara e nós apodrecemos. Aí, no dia que o pecado entrou no mundo, para cá, teve. São 7 dias, 7 mil anos. 7 mil anos. Aí veio o primeiro, segundo, terceiro. No quarto, no fim do quarto milênio, Jesus veio. Então você tem a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O primeiro dia da semana é segunda. Domingo? Domingo. Então é domingo. Primeiro dia da semana, então, é domingo, né? É, sabe? Domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado seria o dia do Senhor. Sábado, o último dia, é o reino de Deus, é o milênio. É o milênio. Então, nós estamos, aí veio, 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, 4 milênios. No fim do quarto, Jesus veio. A partir do quarto. Então você tem aqui 7. O dedo do meio, ele não faz parte nem dos primeiros e nem dos últimos. O dedo do meio é do meio. Ele não faz parte nem dos primeiros nem dos últimos. Então, os primeiros dias são esses, os últimos dias são esses. Né? Então, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta é o meio, não faz parte nem dos primeiros nem dos últimos. Sexta. Quinta, sexta e sábado são os últimos. Quarta que é o do meio, bem? Então, quinta, sexta e sábado são os últimos. Quando Jesus veio, e derramou sobre toda a carne o Espírito. Ele, ali, no dia que Jesus veio, quem derramou o Espírito sobre toda a carne foi Jesus Cristo. Amém? Ele falou, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ali começa os últimos dias. Os últimos dias são os 3 milênios. É isso que significa os últimos dias. Então, quem viveu pela fé, foi Jesus Cristo. Foi a primeira pessoa a viver pela fé. Acreditar e viver pela fé. Foi Jesus Cristo. Amém? Todos os sintomas eram contra. Todos os sintomas eram negativos. Tudo parecia o contrário. No entanto, ele creu que não era. Amém? Tudo parecia o contrário. Ele foi tido como o lixo. Imagina como é que ele ia acreditar que ele era Deus, sendo naquela situação, naquele negócio. Meu Deus, como que eu posso ser Deus nessa situação? E ele precisou de crer que ele era Deus. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Um homem passando a nós, se você fala o médico, se você falar, não, você não tem febre, mas você fala, o sintoma mostra que eu tenho febre. Todos os sintomas mostravam diferente, Jesus Cristo. Como é que ele ia crer que ele era Deus? Como é que ele podia crer que ele era Deus? Você não crê que você é filho de Deus. Você não crê nem que você é filho de Deus. Você não crê nem na salvação. Você não crê nem na bondade, na justiça. Não crê em coisa nenhuma. Aí Jesus tinha que crer que ele era Deus. Você crê que você é santo? Você crê que você é santo? Não, você não crê que você é santo. Então você não vai ser santo nunca. Você não vai ser santo nunca. Sabe por quê? Você não crê que você é justo, que você é bom. Aí você pergunta para o meu irmão, você... Eu estou tentando. Meu filho, para de tentar. Quem tenta é o diabo. Para de ficar tentando. Entendeu, irmã? Você nunca vai ser, você nunca vai conseguir nada. Porque você não acredita. Bem, é isso que é pela fé. É assim que Jesus Cristo entendeu. Quando ele leu lá e falou: eu sou Deus. Eu sou esse aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Pronto. Ele era um homem igual a nós. Ele foi uma pessoa igual a nós. Imporão as mãos, falarão isso, etc. O diabo vai ficar debaixo dos seus pés. O diabo já está debaixo dos seus pés? Não, eu estou tentando colocar, mas ele não entra. Né? Eu estou tentando colocar ele debaixo dos meus pés, mas ele não fica. Ele não vai ficar nunca, nunca ele vai ficar debaixo dos seus pés. Se você não acreditar que ele já está. Amém? Por que ele já está? Deus falou, eu vou botar ele debaixo dos seus pés. Então, ele já está. Maior é o que está em mim do que o que está em... Já é, meu irmão? Eu estou tentando. Não, Deus disse que maior é o que está em você. Maior é agora, é agora. Maior é o que está em você agora. Amém? Repreenda agora, fala agora, fala. Agora. Ah, mas você está sentindo? Estou sentindo. Mas é. Amém? Ah, mas é. Ah, mas você tá morrendo. Mas eu estou vivendo. Ah, mas você está morrendo. Tá, ó, abatimento está isso, não sei o quê. Pressão está não sei aonde. Não, eu estou vivendo. Amém? Senão nós vamos ficar a vida inteira tentando fazer uma coisa que nós nunca vamos fazer, Bruno. Nunca. Ah, não, eu estou me esforçando para ser bom. Aí a gente vai, está me se esforçando, de repente a gente faz aquela cagada. Aí joga tudo no chão e fala, ah, meu Deus do céu. Né? Eu me esforcei, eu pelejei e tal, etc. Aí, de repente, joga tudo no chão. O Espírito de Deus já está. E já está. Perto de você, já está sobre você. Se você abrir... Ele vai entrar. Amém? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que é do meu Espírito. Por isso que Jesus Cristo precisou morrer, ser crucificado, etc., para que ele, para a gente entender como é que ele vai derramar o Espírito dele antes. Agora eu já posso derramar o meu Espírito. Pronto, derramou o Espírito dele sobre todos nós. Cristo está em nós. Amém? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos. Versículo 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o glorioso, o grande e glorioso dia do Senhor. Quer dizer, o sol se converterá em trevas, as coisas vão ficar tudo contrário, mostrando tudo contrário. Mas de repente, é assim, gente. Ou a igreja aprenda a viver. Ou nós vamos ficar a vida inteira tentando. Versículo 25. Versículo 25, bem, por favor.
Dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado.
Amém, repete.
Dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado.
Jesus precisou crer naquilo que estava escrito. No versículo 24, Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ele ia morrer? Ia. Ele ia ser sepultado? Ia. Mas ele não ia ficar lá. Ele ia sair de lá. Davi, pelo Espírito, ele via o Senhor perto dele, perto dele. Jesus creu naquilo. E aí tudo aquilo que estava escrito, Jesus creu. Foi sepultado, ficou lá. A morte conseguiu mantê-lo lá dentro? Não. Ele tinha fé para aquilo. Ele acreditou naquilo e saiu de lá. Então, gente, nós... A Kécia ontem me contou uma coisa, me falou uma coisa interessante. Ela tinha... Não tem mais, né, Kécia? Ela tinha... Como é que chama? Como é que chama? Fibromialgia. Então, é uma doença tida como incurável, né? Tida como incurável. Uma doença difícil. E ela... Ela não queria ficar naquela situação. Ela não queria ficar naquela situação. E ela acreditava que Deus... Ela acreditava que Deus podia curá-la. E ela insistiu, com certeza ela insistiu. Aí disse que num determinado momento, ela estava passando muita dor. E ela falou, Senhor, eu não aguento mais não, eu não suporto mais não. E ela, o Senhor vai me livrar disso, o Senhor vai tirar isso de mim. Eu não aguento mais viver desse jeito, não. E eu quero viver, eu quero continuar, eu quero fazer, eu quero, né, etc. E pronto, o Senhor vai me libertar disso. E ela, não sei se foi um sonho, uma visão, ela vê quando... Como é que foi, Kécia? Pega lá, dá o microfone para ela. Agora, o testemunho dela não serve para quem não crê. O testemunho dela só serve para quem crê. Vai, filho.
Eu estava com muita dor e eu deitei, não conseguia dormir. E para dormir eu tinha que colocar um monte de travesseiro e dormir sentada. A dor era muita. Eu disse para Deus que eu não estava aguentando mais dor.
Não importa não, o sonho é porque é ruim mesmo. Viu?
Aí na mesma hora eu dormi e eu estava com uma dor muito forte no pé. Aí eu olhava para o meu pé e tinha um cachorrinho, um pincher, cravado os dentes no meu pé. E aí eu gritei minha mãe, falei para minha mãe, enforca ele. Aí ela enforcava, só que ele não soltava. Aí eu falava, pode enforcar, enforca. Aí ela apertava mais, aí falava, não, ele não vai soltar. Aí eu falei, então pode arrancar com couro e tudo. Aí ela puxou ele, saiu o couro do pé e ficou vermelho, ficou na carne, né? Aí ela tacou ele na parede. Aí ele transformou num homem. Aí ele falou assim, e eu fui subir num toco. Aí ele falou, quando você descer, eu te pego. Aí eu falei, agora eu não desço mais, né? Aí Aí ela tacou ele na parede, aí eu já acordei sem dor já. Aí eu entendi que era alguma coisa espiritual.
É. Então foi embora a fibromialgia, foi embora, amém? Até enquanto ela estiver em cima do toco. Enquanto ela estiver em cima do toco. O dia que ela descer do toco, esse em cima do toco é o quê? Enquanto ela estiver crendo que ela está livre. Amém, gente? Ó, Pedro andava sobre as águas. Foi Pedro? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. De repente ele desceu do toco. De repente ele desceu do toco. Ele começou a assustar. Ele começou a pensar na mente. Começou a imaginar o seguinte: eu andando, eu sobre as águas? É isso. Assim que você desce do toco, tomara que Deus ajude, você fica amarrada lá em cima do toco. Entendeu? Porque o dia que você descer do toco, a coisa volta. Amém? Amém? Me ajuda muito, o sonho que eu tive do peixe, me ajuda muito, porque quando eu começo a querer descer do toco, eu lembro do peixe. Eu lembro do peixe. Eu falo, não, o peixe chegava lá. O peixe chegava no destino. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Porque se o peixe, se um dia Deus disse que o peixe chegaria lá, ele vai chegar. Então eu volto para cima do toco. É isso. Ela não ficou livre da enfermidade? Ela não ficou? Geraldo está aqui, Geraldo? Ah, está aqui o Geraldo. Né, Geraldo? O que eu falei para vocês, Geraldo, sobre a sua enfermidade?
Falou que era para acreditar que eu estava curado.
Isso. E se alguém perguntasse?
Era para falar que eu estava curado, que eu não tinha nada.
Se você tinha alguma coisa, você ia dizer?
Que não.
Que não. Ah, mas está doendo. Mas não tem.
É,
ah, mas está passando isso. Mas não tem.
É, foi isso.
Né? Entendeu? Então, quando Jesus falou, você crê, então levanta. Mas se você olhar para os seus pés, para a sua situação, para a sua bengala, para o seu negócio, você vai levantar? Não vai levantar, gente. Tá? Vem, mas como que eu vou se o mar está aqui, ó? Se a água está aqui, como que eu vou caminhar sobre as águas? Isso é? É isso que é fé. É isso que é fé. É que você precisa simplesmente crer. Não pode se preocupar com os sintomas. Aí ela falava, enforca ele. Não, eu já enforquei. Sinal é o seguinte, quer dizer, continua doendo. Continua doendo. Mas então, eu já enforquei e continua doendo. Então arranca. Arranca ele aí com cor e tudo. E joga lá na parede. Aí eu pergunto, arrancar com couro e tudo, não, será que não vai continuar doendo, pelo menos o lugar onde arrancou o couro? Amém, gente? É isso. Nós precisamos acreditar, senão nós não vamos continuar do mesmo jeitinho. A vida inteira o diabo quer manter a igreja lendo a Bíblia, quer manter a igreja, sabe, reunindo, quer manter a igreja, etc., escorando uns nos outros, e não alcança. Não alcança. Amém? Aquele que crê em mim, diz o Senhor, mesmo que morra, ó, pensou? Mesmo que morra, quer dizer que a pessoa que crê pode morrer? Pode. Mesmo que ele morra. Aí, meu irmão, um povo de Deus, seria um povo santo, justo, seria um povo amável, seria um povo companheiro. Eu tenho esse povo? Tenho? Se eu for olhar, meu irmão, um povo fiel, um povo que paga o preço, um povo companheiro, um povo que anda comigo, etc. Eu tenho esse povo? Muito pelo contrário, não? Se você for olhar, meu Jesus, como que você vai? Quantos já não me deixaram sozinho? Por quê? Porque não vê esse povo. Quantos já não viraram as costas? Porque não vê esse povo. Ele quer ver o povo. Ele quer ver o povo. Ele quer experimentar o povo. Aí ele olha para um, não é. Olha para outro, não é. Olha para outro, não é. E fala, isso aqui não funciona, não. Não é. Não é. E no entanto, eu creio. Amém? Às vezes o Arthur liga para mim. Eu estou indo para Pires do Rio. Eu estou indo para Pires do Rio. Aí ele fica, quem está indo com o senhor? Né? Com quem diz, né? Se der um piripaque no senhor no caminho aí, quem que vai te ajudar? Quem que vai dirigir? Né? Se eu estou indo para Pires do Rio, que hora? Talvez meia-noite, uma hora, duas horas da madrugada, estou voltando. Aí ele se preocupa. Aí eu estou falando, eu falo para ele, quem está indo com o senhor? Aí eu falo, o Ender. Falou, não, então o senhor continua sozinho. Aí eu falo, a Lucilda. Ele falou, não, está sozinho ainda. Né? Então, quer dizer, mas se nós formos esperar, a gente não vai fazer. Amém, gente? Amém? Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. Ter fé. Tudo é possível ao que crer. Mas se é tudo, será que é tudo? Gente, se é tudo, não deixa nada de fora, não. Se é tudo, não deixa nada de fora, não. Tudo é possível. Mas será que é possível existir um povo nesse mundo podre? Será que é possível existir uma pessoa santa, justa, uma pessoa amiga, companheira, honesta, no meio desse mundo podre? Por que que é possível? Porque Deus disse. Amém? Deus disse que haveria o justo. Deus disse que haveria o santo. Amém? Ele falou, vou estar com vocês. Eu vou estar no meio de vocês. E o que o meu povo fizer na terra, o que o meu povo ligar na terra, o que você fizer em meu nome, vai existir ou não vai existir? Tem ou não tem? Tem. Tem. não acontece com você porque você ainda duvida. Você ainda tem dúvida. Você ainda tem dúvida. Você ainda quer ver para crer. Você ainda quer ver para crer. Você tem dúvida. Amém? Infelizmente, meu filho, sem fé é impossível, eu não posso te fazer nada, me ajudar em nada, se você não tem essa fé. O que Jesus falava sempre era, primeiro, perguntar: você crê? Você pode crer? Aí chegou o centurião, a centurião chegou e ele, o centurião, ninguém quer crer, o centurião cria. E foi até ele: olha, Senhor, o meu servo lá, minha serva, sei lá, está lá passando problema lá, está lá morrendo e etc. Naquele tempo não tinha o SUS, como é que chama o SUS? Não tinha os postinhos, não tinha nada. Então, eu vou lá. Não precisa de senhor ir, não. Não precisa de senhor ir, não. Basta uma palavra. O senhor não precisa de ir lá, não, na minha casa, não. Basta uma palavra. Aí Jesus te olhou, está aí, ó, um exemplo de fé. Eu nunca vi em Jerusalém alguém que tivesse essa fé. É isso aí, é só isso aí que você precisa, essa fé. Não precisa do senhor ir. Se o senhor falar aqui, vai acontecer. Tá bom, então vai lá. Pode ir que o seu servo está curado. Eu acho que o centurião nem foi, mandou o secretário dele, falou: pode ir que ela já está curada. E a pessoa foi lá, realmente tinha sido curado. Amém? Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Que as coisas às vezes não acontecem. Por quê? Porque a gente é muito frouxo. A gente quer ver, quer pegar, quer sentir. Né, filho? E é isso. Tem que fazer e realmente funciona. Eu tenho garanto para você que funciona. 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 Sai leite da pedra. Sai pica-pau do oco. A coisa, o rim volta para cima. Deus pode todas as coisas. Amém. Amém? Eu gosto demais quando Jesus fala: olha, vem. Você quer um exemplo de fé? Vem atrás de mim, vem e vê o que, que eu faço. A primeira coisa, a gente ia pensar assim: mas se esse homem é Deus, se esse homem é poderoso do jeito que é, se esse homem, mas como é que ele passa por esses problemas? Se ele é Deus, não era para ele estar nessa pobreza. Se Deus é com ele, não era para ele estar. Não era para que as pessoas estivessem tudo apoiando, ajudando, né, chegando terra no pé dele. Você vem e vê. Quem anda perto dele vê as coisas. Quem anda perto dele vê as coisas. É isso. Aproxima dele para você ver. E vê se você não vai sentir orgulhoso, honrado de fazer parte desse time de fé. E você não vai sentir orgulhoso, honrado, de andar com Deus, andar com Deus. Eu ando com Deus. É isso. Tem certeza? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Rebeca? É. Não. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Dá-nos essa fé. Ensina-nos a crer. A fé é um dom de Deus. O melhor dom. O dom mais poderoso. Dá-nos, Senhor, essa fé. Que nós possamos tudo que fizermos possa contribuir com essa fé. Que nós saiamos daqui, Senhor, crendo no Senhor. Que nós saiamos daqui porque aquele que crê no Senhor, crê no que o Senhor fez. Aquele que crê no Senhor, crê no que o Senhor falou. E faz. A fé nos leva a fazer aquilo que nós cremos. Eu mostro para você que eu creio pelas obras que eu tenho. Nós mostramos a nossa fé quando nós botamos o nosso passo na frente. Tudo pode. Tudo pode. Aquele que crê. Oh, como isso é verdade. Como isso é verdade. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. A não olhar. Aquele que põe a mão no arado, aquele que se dispõe a seguir o Senhor, não olhe para os lados, não olhe para as desventuras, não olhe para as circunstâncias. Não permita, arranque como foi dito pela irmã, arranque com o couro, se ele não quiser te deixar. Leva. Amém, Jesus. Amém mesmo, Senhor. Que não seja apenas uma reunião, que não seja apenas um momento, mas que nós continuemos dando os nossos passos de fé, que nós continuemos fazendo, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes. Que o Senhor continue realizando curas, que o Senhor continue, Deus, nos libertando de espíritos, que o Senhor continue, Deus, fazendo aquilo que cada um crê. Que o Senhor ajude, aumente a fé do enfermo, do doente. Aumente a fé, Senhor Deus, do oprimido, do cansado. Renova, Deus, a força, mediante a fé que a pessoa tem. Ô, Jesus, renova, Senhor Deus, e que nós continuemos caminhando com a nossa cabeça erguida, com a nossa consciência tranquila, Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Todas as coisas. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Deus. Que bênção, que glória. Que coisa maravilhosa, Senhor. Deus, só o Senhor realmente poderia fazer isso, derramar o Seu Espírito sobre nós, sobre toda a carne. E Ele está sobre nós. Abra as portas do Seu coração. Oh, amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Seres ali, lance a rede no mar, sobre a tua palavra, lançarei minha fé. Se disseres
amém.
Em mim,
não é emoção, não é emoção,
até mim,
é realidade.
Sobre as águas do mar,
oh, amém.
Certamente andarei, e se acaso eu vier a afundar, recebendo a fúria do mar,
amém.
Mesmo assim posso em ti confiar,
amém.
Pois sei que a tua mão e não deixará se eu venha da fé naufragar. Se eu creio, Senhor, se eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração. Tua palavra encontrou lugar em meu cumprirão. E se acaso eu vier
afundar, recebendo a fúria do mar. Amém, bem forte, com palma.
Mesmo assim posso em ti confiar. Pois sei que a tua mão descenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, tua palavra encontrou circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão, mesmo os teus propósitos se cumprirão.
Amém. Então, depende de quem? De você. Amém? Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha te ajudado. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.